Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, na véspera de Natal, 24 de dezembro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou o Papai Noel.
Ho, ho,
Papai Noel para todos. Feliz Natal, Feliz Natal.
Então é
Papai Noel.
Natal.
Então é Natal. Como é que é, Simone? Então é Natal.
Vai, vai.
Espera aí, deixa eu pegar a letra
Só
aqui para não errar.
não vai pôr a música, senão vão desmonetizar,
Não,
viu? O
não.
YouTube vai dar strike na gente.
Ah, cadê a letra? Quero a letra. Natal.
Então é Natal. Mas olha só, galera. Márcia Borges,
E o
bom
que
dia.
você fez? O ano termina e nasce outra
Outra vez.
vez. Então
Então
é
é
Natal,
Natal.
a festa cristã do velho e do novo,
Ah,
do
gente.
amor como um todo.
Olha só, eu vou antes de
Adilson Seco,
falar. Que
um
lindo,
beijão no seu coração, meu querido.
Adilson.
Saudade de ser, rapá.
É, um Feliz Natal para você também, Márcia. Um Feliz Natal para todos nós. Eu que te gosto. Natal bem feliz para essa família tão risonha que nos informa e nos alegra todos os dias. E a gente vem aqui informar vocês hoje porque tem muita notícia. Gente, tem aí o Bolsonaro aproveitando aí o final do ano para liberar imposto de jet ski, barco à vela, enquanto as pessoas estão com fome, a fome. A gente tem pesquisa Datafolha, divulgada hoje também, que mostra aí como a fome está aí chegando no país. E a gente ainda tem declaração do Deltan Dallagnol, da Lava Jato, sobre a condenação do ex-presidente Lula. A gente vai comentar tudo isso aqui com Lene Streck, jurista do Grupo Prerrogativas. Tem também Marcos Caseiro, Caseirão das Massas, médico infectologista, que vai conversar com a gente sobre essa polêmica da vacinação das crianças. E também professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Então, tudo isso aqui
Tudo isso e
neste
muito mais aqui no
programa.
canal.
E ainda tem. Fala, vai.
Falo, um dia eu conto tudo. Eu
É.
vou falar do Playmobil, aquele tal de Deltan Dallagnol. Deixa comigo. É nóis, Deltan. Prepare-se.
Então,
Esse
ó.
cara, esses caras não topam nenhum debate. Eles são muito fraquinhos, né? Eu tenho um pouco até. É, só tem aquele nojinho, porque eles são fizeram tudo que fizeram, tá? Mataram gente. Mataram gente. Ontem, eu assisti o documentário, né, do
Cancelei.
reitor, do Canceller. Eu tenho o nome, reitor GGN. Levaram o reitor, né? Levaram o reitor. Um filme dirigido pela Patrícia Faerma. Produção, ideia do Luiz Nassif, enfim. É importante assistir. Queria dar um toque em vocês, 1h30 mais ou menos. O documentário comprova aquilo que a gente já sabe, de alguma maneira, que o Canceller foi assassinado. Ele não se suicidou, é diferente. Ele foi levado ao suicídio porque ele via que não tinha mais condições de viver. Sem passar vergonha, e que ia demorar muito tempo para se esclarecer tudo aquilo que ele havia sido acusado. Uma acusação que começou sendo de desvios de 80 milhões de reais, divulgaram em toda a mídia, divulgaram em todos os cantos do Brasil, com o reitor aparecendo, sendo preso, etc. E depois de algumas horas, o carcereiro já falava que eles tinham mudado um pouco o valor, que era 500 mil reais. De 80
De
milhões para
80
500
milhões
mil.
para 500
Porque
mil.
80 milhões era todo o gasto do programa da universidade. Aí os desvios, como podia ser o tamanho dos gastos? Impossível. Aí chegou-se a uma conclusão que um certo tipo de desvio, que era de aluguel de carro, se não me engano, em 4 anos, dava 28 mil reais, para dividir em 6, em 4 anos. Não dá 500 conto para cada um por mês. E eles prenderam 6 pessoas por isso. Então, é uma loucura, é uma coisa para lá de nazifascista, o que eles fizeram, que eles levaram à morte a Dona Marisa também. Esse pessoal, esse tipo de gente, como o doutor, entendeu? Érica Marena, porque foi a Érica Marena que assumiu esse caso, ela foi a delegada que montou toda a acusação. Essa gente foi promovida até em Sergipe. Bolsonaro promoveu, botou ela para ser superintendente das superintendentes em Sergipe. Tirou de Santa Catarina, mandou para lá. Esse Brasil terá que ser devidamente enterrado, mas fazendo com que essas pessoas paguem, né, sejam responsabilizadas pelos seus crimes.
Pois é. Não, muito importante esse documentário. Eu vou... Tá na listinha aqui para assistir. E olha só, tem comentários, a Ana Monteiro, vou vai enaltecendo o trabalho sério dos colegas, por essas e por muitas outras, sou muito grata pela forma, obrigada pelo trabalho de tanta qualidade de vocês, obrigada a vocês.
É isso aí, Ana. Aqui a gente não fica... A gente elogia mesmo quando trabalhos são bem feitos e não tem concorrência. Eu digo, para mim, não sei o que as pessoas acham da gente, mas eu trato como co-irmãos.
É isso aí. E o Gabriel, bem-vindo, Gabriel Bittencourt, ambientalista, aqui, mais um membro aqui da TV Fórum, muito obrigada pelo apoio. Você pode aproveitar aqui o Natal e ficar membro e membra e membre aqui da TV Fórum, o canal aqui da Revista Fórum, no YouTube. Francisco José Brito, Feliz Natal a todos os povos do mundo. Comunidade Fórum, Feliz Natal a todos. Lula, paz e amor. PT no coração, aí ele diz. Boa tarde para quem está chegando. O Mozart, Bolsonaro está carimbando seu passaporte para o quinto dos infernos neste final de mandato. A gente vai falar para vocês aí do Bolsonaro, mas antes tem aqui uma notícia, vai. Genocida foi a palavra mais procurada do ano no dicionário eletrônico de Sil. O termo, né, que foi aí usado para se referir ao presidente Jair Bolsonaro foi, inclusive, né, tentou aí censurar a palavra associada a ele, mas com 4,5 milhões de buscas, essa palavra foi a mais procurada em 2021 no dicionário eletrônico de Siri, que se apresenta como o mais consultado do Brasil, Rovai. E genocida é uma pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo. E foi indiretamente usado aí para definir a atuação de Jair Bolsonaro na pandemia.
Ainda bem que as pessoas identificaram o codinome do Bolsonaro. Ele é um genocida. Né? Assim, talvez não soubessem o que significava, e por isso foram procurar no dicionário, para descobrir e aí entender por que ele era um genocida. Cada ano com a sua marca. Esse ano foi a marca do genocida. E isso precisaria, inclusive, ser mais dito, sabe? Parece que a gente já esqueceu um pouco do que foi a pandemia, né? Porque ela diminuiu por conta da vacina, que ele não quis ter comprado para poder comprar Covaxin, para poder ganhar dinheiro em esquemas de corrupção. Não, até isso precisa ser resgatado. Uma das coisas que a CPI mostrou é que havia uma tentativa de comprar as vacinas, não diretamente das empresas produtoras, mas de atravessadores que iam dar $1 por vacina para esquemas do governo, entre eles do seu Ricardo Barros, né, que é líder do governo na Câmara. Isso acabou ficando perdido, porque era tanta coisa que acontecia na CPI. Mas é preciso fazer um catadão e, assim, 15 coisas para não esquecer que foram apuradas na CPI.
É verdade.
Matéria de final de ano, Julinho Bittencourt, Carolina Fortes, quem estiver me ouvindo, 15 coisas que você não pode esquecer que foram apuradas na CPI. 10 coisas, que seja. 8. Mas precisa ter ali. Ó, por exemplo, o esquema da Covaxin. que era, deixaram de comprar a Pfizer, que foi, foi se ofereceu para realizar um programa no Brasil, que seria um programa inaugural do ponto de vista internacional, porque o Brasil é um país onde as pessoas se vacinam, tem programa vacinal reconhecido internacionalmente há décadas, então eles escolheram o Brasil. O Bolsonaro disse não. E aí foi montar esquema para comprar a Covaxin. Não usou nenhuma nem outra e morreram 620 mil pessoas.
Pois é. E a gente...
Olha, tem um trollzinho aqui, aprende, deixa ele. Aprende, José Aparecido, se aqui você está para aprender. Baixa as orelhas e escuta.
Mas ele não vai poder mais falar besteira aqui no chat, porque ele foi silenciado, né? Porque é fake news, né? Eles têm... E o Bolsonaro é responsável, né, Ruvai, por essa...
Vi, deixa eu falar uma coisa antes. Desculpa te interromper. Fala.
Não, pode falar.
É que eu lembrei, não queria deixar passar batido, recebi aqui de presente do meu amigo, para a gente fazer promoções, cara. Como é que é aqui? Do meu amigo Julian Rodrigues, o livro Fascismo Ontem e Hoje. Então, o que, que a gente vai fazer? Vocês façam superchats de R$10 para cima e eu vou sortear dois livros. Dois livros, que hoje é Natal, vai sortear dois livros para quem fizer superchat de R$10 para cima e ajudar o Natal do Soronzista, entendeu? Um livro da editora Porcel Abramo, com a Maria Antônia, coleção Argumento, Fascismo Ontem e Hoje. Vou dizer aqui para vocês, eu só folhei, recebi agora. Tem o contexto do fascismo, o fascismo, ditadura militar e legado da escravidão, um artigo da Dilma abrindo, né? Aí tem o contexto do fascismo, fascismo na Itália, fascismo na Alemanha, o nazismo, no caso, né? O fascismo no Japão, fascismo em Portugal, o salazarismo, fascismo na Espanha, o franquismo, fascismo no Brasil, o integralismo, a ditadura militar de 64, fascismo no Brasil, o bolsonarismo. Aí tem a parte 2, todas as teorias, tal. É um livraço, inclusive, para você ler e se quiser, dar de presente para um jovem que vai fazer vestibular ou fazendo faculdade. É muito importante entender o fascismo. Fascismo Ontem e Hoje, de Júlio Rodrigues e Fernando Sarte. Um livraço que, com R$10 aqui, quem vai ser sorteado? Já tem gente que deu R$10 aqui, não tem?
Hoje é dia de... R$9,99, pode ser
R$9,99. R$9,99 vai. Então, já passa o Rubro Negro, já anota aí, Dri. Rubro Negro está concorrendo.
Guilherme, você vai anotando. Porque aí a gente põe no aplicativo para a gente sortear aqui no final.
Gente, que desânimo!
É que hoje
é já Natal!
Hoje é Natal,
Então, bom Natal e um ano novo também, que seja feliz, quem souber o que é o bem. Essa música é uma letra tão linda. Olha, então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Batatinha, quando nasce, espalhamos pelo chão. Então, Natal é a festa cristã do velho e do novo, do amor comum. Criatividade, sim, maravilhosa. Símbolo de Natal.
Olha aí,
Daniel. Tá chegando. Ai, Daniel Neji tá concorrendo.
Ó, vamos ler aqui. Meu último superchat desse ano tinha que ser para a revista Fórum. Um bom Natal, Adri, Renato, Dr. Plínio, Julinho, equipe, além de todo o público Fórum. Obrigada.
Daniel Neji, já é Natal no Japão. Já tem olé!
Não, faltam 13 minutos.
Já deve estar tocando aí, o Papai Noel já está entrando minutos. Na sala do Daniel Miage.
Ah, Feliz Natal,
Miage! Ó, tamo junto, querido.
E olha só, Érico Cordeiro. Eu quero, Rovai e Dri, Feliz Natal para vocês. Ó, Rovai e Dri com esse I diferente aí. A dupla, Rovai. E tem... Ai, que legal, gente. Galera comparecendo aqui, a Leila... Figueiredo, vamos ler muito em 2022, queremos livros. Eu também, minha meta ler muito mais, porque esse ano eu não consegui.
Ó, quem está dando superchat, fica até o final, no finalzinho para fazer o sorteio.
É.
Vamos lá, superchat na galera para ganhar o livro aqui. R$10 vai sortear dois livros hoje, Fascismo Não Tem Hoje, livraço do Julian.
É, isso mesmo. Aí a gente depois põe na roleta aqui, que eu vou mandar aqui para o Gui. E, Rovai, você lembrou aí da questão da CPI da Covid, do atraso na vacinação, né, da Pfizer, que poderia ter começado em dezembro de 2020, quantas mortes teriam sido evitadas, e agora a gente está nessa polêmica da vacinação das crianças, né? A Anvisa já liberou, e o governo está com essa onda aí, recebendo negacionista, consulta pública com quem não é da ciência, tem aí, né, repetindo aí esse descaso, e a gente vai falar isso com o Marcos Caseiro, que vai estar aqui já já, né, Rovai, para falar sobre...
Grande Caseirão das Massas.
E tem, olha só, Luciano Gomes, mais um aqui participando do nosso sorteio do livro de hoje, né, Rovai?
Muito... como é que é que perdi o que o... 13,13, gostei, meu. Alguém falou, não é mansplain, o Rovai ele fala porque ele não esquece. E porque eu esqueço,
ele tá com problema
eu esqueço
de
todos os nomes. Eu estou tomando vitamina B12.
Não é mansplain.
Se passou, passou.
É
além
de
tudo, eu sou ansioso, eu faço com todo mundo, né? É um problema de criação. Aquele. Ainda mais quando você toma uns pifão na noite anterior, você fica mais. Essa a gente bebeu, entendeu? Saímos daqui da festa da Fórum, começamos às 5 da tarde na festa da Fórum, vamos acabar 1h30 da manhã. E hoje tem Natal, então eu vou ter que fazer a ceia. Quem faz a ceia em casa sou eu, Joe. Vai vir aqui a família inteira e eu vou ter que ir para a cozinha.
Eu faço o arroz, gente.
Hoje eu tenho uma ceia inteira para fazer aqui.
Mas olha só, Iano, Feliz Natal a todos da Fórum, Leda Terezinha, Veranice Ferreira, chegou atrasada.
Chegou atrasada, Veranice. Se quiser participar, você chegou atrasado, é superchat R$10 com dois livros, Fascismo Não Tinha Hoje, livraço do Julian Rodrigues e do Fernando Sartre Ferreira.
É, isso aí.
Para a memória, fósforo.
Hã?
Eu preciso comer fósforo, então.
Ah, fósforo, não a B12? Ai,
então, eu preciso falar com os médicos. Eu estava com
meristeiro. Caseiro, olha aí, caseiro. Daqui a pouco você já faz a pergunta. O que é bom para a memória, né? Rovai, olha só. São 11 horas e 51 minutos.
Eu tinha esquecido.
É.
Tem que falar Rovai hoje?
Tem. Você vai lembrar do que você tinha
Peraí.
Você vai lembrar? Você tá lembrando o que você...
Não, eu sei, é do Tampinha. Do Tampinha Moral.
Então, olha só, 11 horas e 51 minutos. Fala, Rovai.
Fala, Rovai. O editorial do Fórum 11h30, aquele momento onde você, onde eu, no caso, abordo um tema... que é um pouco o tema do dia. Estamos chegando ao final do ano, mas o Fala Rovai continuará firme, forte, toda semana que vem, todos os dias, às 15h, você terá aqui um tema do dia sendo analisado por este que vos fala. Então, se você gosta da gente, se você curte esse canal, se inscreva, é de graça. Se você pode contribuir sendo membro, seja membro. Se puder contribuir com o Superchat, lindo demais. O tema de hoje é a polêmica do Deltan Dallagnol, o homem do PowerPoint, que fez um post, eu estou tentando aqui achar, você pôs aí o post? A Adriana me salvou. Não custa lembrar, Lula foi condenado por corrupção e lavagem em 3 instâncias. JF, TRF, Justiça Federal, né? Tribunal Regional Federal e Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STJ. A condenação foi anulada pelo STF, mas ele não foi absolvido. Alckmin foi acusado por corrupção, Caixa 2 e lavagem envolvendo mais de 11 milhões pagos pela Odebrecht. O Moro não tem acusação nenhuma, né, Daniel? E você, o Lula foi acusado de corrupção e quem comprou apartamentos milionários em Curitiba foi você, Daniel! Que bonitinho, né? Quem comprou casa do minha moradia do Minha Casa Minha Vida para revender e fazer dinheiro foi você, Daniel! Você que tem, segundo Luiz Nassif, um esquema montado de distribuição de riqueza na conta da sua esposa. Tem lá, a matéria do Luiz Nassif. Você pode, se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, Daniel, lê. Dallagnol, o cara do PowerPoint, ele foi um dos principais operadores da destruição do Brasil no processo Lava Jato. Mas ele não é só um mentiroso, como diz o Lênio Steck, que vai estar daqui a pouco aqui conosco. Ele é isso, segundo o Lênio Steck. Ele é burro. Isso, o Lênio Steck, que vai estar daqui a pouquinho aqui com a gente, diz o seguinte: burro, zero, dá zero para ele. Bem se vê que chumbou, ou seja, foi reprovado em processo penal. STJ não é instância, só existem duas. Por isso, ele teve que ingressar no Ministério Público Federal via ação judicial e deu nisso. Aliás, por que pediu demissão? A Lava Jato, igual juiz e procuradores suspeitos e incompetentes, vai estudar. Evidentemente que o Dallagnol, ele é uma pessoa limitada, mas ele sabe o que são instâncias. É que ele não é um procurador, ele não é um juiz, ele não é uma pessoa do direito, ele é um picareta. Né? Que até ele é um picareta. E por ser um picareta, ele se utiliza das técnicas mais bizarras da propaganda das fake news, que eles acostumaram a utilizar durante o processo da Lava Jato. Em conluio, atuando como Orcrim, organização criminosa. E isto ficou comprovado nos vazamentos do Vermelho, do hacker de Araraquara, do Delgatti, né? Vazamentos que puderam deixar todas as digitais desses procuradores absolutamente marcadas para a história, como operadores de uma grande farsa. Ele sabe, e o Lênio daqui a pouco vai entrar ao vivo aqui para dizer isso, ele sabe que são duas instâncias, mas ele precisa marcar a farsa, ampliar, fazer esse engodo todo, e tudo com um objetivo claro, que é de criminalização de um campo da política para construir um projeto autoritário de poder. Projeto autoritário de poder que, inclusive, criou uma empresa para financiar os passos seguintes. Quando, na Lava Jato, o acordo que eles fizeram com a Petrobras para pagar as multas da Petrobras com os Estados Unidos, com os acionistas americanos, com o governo americano, era de US$ 900 milhões. À época, US$ 900 milhões eram R$ 2,5 bilhões. Hoje, US$ 900 milhões é algo em torno de R$ 5 bilhões. Esse dinheiro, que era para ser devolvido ao Brasil, aos brasileiros, segundo o arranjo que eles fizeram, um arranjo que é uma grande patifaria, porque o dinheiro da Petrobras sair para os Estados Unidos para voltar para o Brasil não faria sentido, eles fizeram um acordo para que voltasse para uma fundação que seria gerida por esses picaretas, por esses pilantras, por esses entreguistas. Eles iam ter 2,5 bilhões, sabe para fazer o quê? Para financiar o Podemos, para financiar a candidatura Moro, para financiar a candidatura Dallagnol, para financiar as vidas nababescas desses caras que estão comprando apartamentos em Curitiba de 400 metros quadrados cada um. Eu já falei um pouco antes aqui, quem quiser entender melhor o caráter desses procuradores, desse pessoal, dessa gangue que se organizou na Operação Lava Jato, pode assistir o filme do Reitor, feito pelo Nassif, com direção da Patrícia Faerma, que está no canal GGN. E aí vocês entenderão quem é Érica Marena, a mulher que, de alguma forma, foi o braço, foi a mão que empurrou o Reitor de cima daquele shopping center, porque o levou à morte, porque ele não conseguia viver mais com a vergonha de não poder sair do seu prédio, pegar um elevador, andar pela calçada das ruas de Florianópolis. Essa gangue vai ter que ser desmoralizada. Eles agora entraram para a política. Eles estão deixando os seus cargos, mas eles são que nem mato, que nem baquiara, como a gente fala no interior, baquiara, que vai se disseminando sem parar se você não tira ela de uma vez e faz um tratamento no terreno. É preciso tratar o terreno dessas instituições, porque essas ervas daninhas se reproduzirão. Vai sair um Dallagnol, vai entrar um Dallagnolzinho. Eles com essa mentalidade policialesca, de extrema-direita, de fascista, continua se impondo em boa medida, inclusive em decisões judiciais e em perseguições que têm sido realizadas ainda no Brasil ao campo da política. Então, queria deixar esse recado aqui para dizer o seguinte, Dallagnol, nós não esqueceremos de você. Nós não esqueceremos de você. Você pode ser candidato, ser deputado, porque você vai atrás de uma imunidade parlamentar, né, para poder fugir dos processos que você... Aí sim, você era alvo no Ministério Público, na Corregedoria do Ministério Público. Você estava sendo investigado e você fugiu. Diferentemente, por exemplo, do ex-presidente Lula, que não fugiu, que não aceitou ir para uma embaixada, que ficou 580 dias preso de forma injusta, sem ter sido condenado. Você vai se esconder numa cadeira, vai ser eleito, porque, como você, existe muita gente também que age como você, que pensa como você, que é tão picareta quanto você. E você vai se esconder numa cadeira do Congresso Nacional. Mas nós estaremos de olho em você. E quando eu digo nós, e quando eu digo de olho, não é uma ameaça. Eu estou dizendo assim, de nós, a sociedade democrática, aquelas pessoas que sabem o que você fez no verão passado, inclusive sabem porque existia um cara, né, que era um moleque meio atrapalhado, atrapalhado, né, o Walter Delgatti, mas que se tornou um herói do Brasil com o que fez, que foi desmascarar por inteiro esta gangue. Vocês formaram uma gangue, atuaram como uma gangue e serão lembrados para a história como uma organização criminosa que destruiu o país, que tornou esse país um país onde nos açougues se vende osso de primeira e osso de segunda. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala Rovai. Queridas, queridos, queridos, beijas, beijos e beijos.
É isso aí, Rovai. A gente já está aqui com o Leni Streck, professor Leni Streck, jurista. Bem-vindo aqui ao nosso Fórum 11:30 de hoje, tudo bem?
Olá, tudo bem e vocês? Tudo bem?
Bom dia, Leni. Desculpa a empolgação, mas quando eu falo do Deltan Dallagnol, me sobem as vísceras.
Pois é, e vamos então.
E eu acho que contigo um pouco também acontece isso, né, Leni? Você teve um embate no Twitter com ele de uma forma irônica, contra você.
Não é a primeira vez, né? Porque ele naqueles diálogos ali apareceu ele falando de mim, falando do Reinaldo e dizendo que eu era um jurista entre aspas e tal. E essa não é a primeira vez. A grande questão aqui é que nós temos que denunciar todos os dias essa razão cínica que se formou, né? Tem um livro muito famoso chamado Crítica da Razão Cínica, que o cinismo é quando você sabe que é uma coisa é mentira, mas você repete mesmo assim. Porque, no fundo, o Peter Sloterdijk, quando escreveu A Crítica da Razão Cínica, ele inverteu a frase do Marx, que o Marx, na ideologia alemã, faz a crítica contra a burguesia e diz: eles não sabem o que fazem e continuam fazendo. Porque a ideologia é enganação. Aí o inverso disso, como o Sloterdijk fez, foi A Crítica da Razão Cínica, ou seja, eles sabem o que fazem e continuam fazendo, eles sabem que é mentira, eles deliberadamente mentem, deliberadamente distorcem. Por exemplo, uma das maiores razões cínicas que se repetem é essa história de que Lula foi condenado. E aí vem toda essa história da confusão em três instâncias, por isso que eu disse burro, né? Dá zero para ele, não sabe que só existem duas instâncias, que STJ e STF não são instâncias, é outra coisa. Isso, quem é do direito tem obrigação de saber, mas aí escamoteia, põe ali e faz um ar de autoridade. Ora, alguém que entrou pela porta dos fundos do Ministério Público e saiu pela porta dos fundos, porque ele entrou, porque ele não tinha aqueles 3 anos mínimo de estágio na época, precisava, aí ele entrou com mandado de segurança e conseguiu. É só investigar isso aí, tá cheio aí e tal. Então, ele entrou pelo lado, no mínimo, né? Numa porta giratória, e aí... Com quem entende bem de porta giratória é o Moro, né? Nos Estados Unidos tem aquela tese, né, do agente que depois vai trabalhar contra o governo e contra o Estado. Então, o Dallaiol entra pela porta dos fundos, não aguenta o tirão, porque ele sai pela porta dos fundos, usa todos os elementos, e aí vem o pior de tudo, Rovaidri, é essa história que naqueles diálogos consta assim: ele diz, alguém, um daqueles outros, Januário, um deles, diz para eles, mas você, isso viola a cláusula constitucional de privacidade, e aí o Dallaiol responde: ah, isso é filigrana. Depois, veja, isso é filigrana. Depois ele, Dallaiol, diz que a prescrição é o câncer do direito. E ele se beneficia de todas as filigranas possíveis e imagináveis. Tu quer algo mais cínico no sentido originário da palavra, de alguém que pratica o cinismo, que faz tudo o contrário do que diz, e deita falação, como se ele tivesse algum estofo, como se ele tivesse algum currículo, nunca escreveu nada, nunca escreveu um fonograma, entendeu? Não, não tem livros, e se tem é uma compilação, sabe? Não, 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 não. Qual é o passado dele? Hoje o Gilmar Mendes, hoje tem aí nas redes... Um minuto e um minuto e pouco de vídeos de voto do Gilmar Mendes, em que o Gilmar Mendes mostra e vai dizendo para o Fachin, esse ministro Fachin, Curitiba, que eu me lembro de 1978, naquele congresso da OAB, quando se começou a redemocratização e pela anistia, que é um grande congresso, estava toda aquela gente... que vocês sabem que estavam lá, de Ulisses Guimarães a todas as pessoas. Isso era Curitiba, pois Curitiba agora, é só olhar os vídeos, Curitiba agora é esse conluio em que o juiz diz para o procurador, qual o procurador? Esse, diz para ele, ou o outro, ou mande-me, ou o outro diz para ele, tanto faz, mande-me a petição para eu olhar já, para ir preparando. Os dois. E não é eu que estou dizendo, é o ministro do Supremo Tribunal da República Federativa do Brasil. Então, se há alguém que foi condenado nesse país, foi o Sérgio Moro, condenado, declarado suspeito, parcial, fosse na Inglaterra, fosse na Europa, estaria em maus lençóis. Por quê? Porque lá vige o princípio de que não basta ser imparcial, tem que parecer ser imparcial. Existe N, porque lá não funciona como no Brasil. Ele estaria há muito tempo já processado. Aqui ele sai candidato a presidente e o outro desfila com um santo do pau oco, aí destilando, falando mal dos outros. Se ele ficasse na dele, entendeu? Olhando o retrovisor e tudo que ele deixou para trás, ok, ficasse na dele, fizesse um ato de contrição, fizesse um ato de até pedir de desculpas pelas cagadas que fizeram, por tudo que fizeram, ok. Mas o que irrita as pessoas, a mim, você, a Adri e a comunidade, olha a reação que houve ontem nas redes, o que irrita é a empáfia, a arrogância de alguém que fez tudo o que fez. E mais, e tem coisas que nem aparecem. Por exemplo, olhar as petições que ele fez sobre aquela... O que, que é prova para ele? Quer dizer, ele como alguém do Ministério Público, nesse caso tem uma péssima formação jurídica, o que deu para ver ontem também, que não sabe nem o que é uma instância. Tudo isso tem que ser dito. Isto tudo, tecnicamente, mostra a irritação das pessoas. Você disse bem, Rovai. As pessoas têm limites. Então, veja ontem quantas pessoas responderam dizendo, olha, você teve 42 vezes transferida a sua para escapar de uma condenação. Você saiu do Ministério Público e ainda não tinha transitado em julgado. Você, quer dizer, todas as coisas... E essa questão mais escandalosa ainda, que você acabou de lembrar, essa questão da fundação, que não é nós que estamos dizendo... Foi a Procuradora-Geral da República que entrou com uma ação no Supremo para anular. Não é brincadeira isso. Então, o que nós precisamos é uma Aufklärung, um esclarecimento. Nós precisamos uma espécie assim, de iluminismo brasileiro para que as pessoas fiquem sabendo quem são os personagens.
Exatamente.
Uma Aufklärung. Do sistema, para saber quem são essas pessoas. Elas têm que ser denunciadas todos os dias. Todos os dias. Só em alguns minutos aqui, nós colocamos 10, 12 problemas de alguém que aparece fazendo uma crítica, justamente àqueles que eles tiraram da disputa eleitoral.
Que eles perseguiram.
Que eles não respeitaram a esposa que morreu. É. Que eles não respeitaram o neto que morreu. Que eles não tiveram leveza de alma. Que eles não tiveram aquilo que é humano. Eles brincaram nos diálogos dele com a morte da dona Marisa. Você quer algo mais que isso? Um deles foi demitido. Um deles foi demitido agora pelo outdoor, que é outro escândalo.
Jogo Castor.
Por isso que tem que ter uma Aufklärung, aí em alemão se diz, um esclarecimento necessário. Entendeu? Eu acho que nós temos que um pouco, Renato e Dri, focar. Nesse momento, nós temos muitas pautas, 70, 80 pautas, não sei quantas pautas tem. Muitas pautas, todas justas. Eu não quero discutir as pautas identitárias, que são muito importantes, etc. Entende? Mas, por favor... tem que focar sobre aquilo que é o perigoso.
Ô Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é uma coisa que eu estou perseguindo aqui. Você vê relação direta desse pessoal com o Departamento do Estado americano, Moro, Dallagnol? Você acha que eles foram construídos lá para operar essa destruição da democracia brasileira de alguma forma?
É difícil dizer, né, que se eles fossem treinados mesmo, teria dado certo, né? E aí ficou um pouco reco-reco e bolão, né? Porque...
Mas você sabe que o Departamento de Estado americano é ruim para selecionar pessoas. Eles têm histórico disso, né? Eles vão lá selecionar.
Isso é verdade. A retirada do Afeganistão mostra, por exemplo, que você não pode deixar eles cuidando de uma tartaruga, né?
Narcotráfico na Colômbia, tudo que eles fizeram, treinaram gente, eles são muito ruins no México.
Bota duas tartarugas para eles cuidar, uma delas foge e a outra engravida.
Dri, tem uns superchats aí, tem gente participando do. Eu vou depois pedir para te mandar um livro do Julian, Fascismo Ontem e Hoje, da Perseu Abramo, Lênio. Vou pedir para eles te mandarem de presente. Tá. William Rodrigues, Fernando Sartre, eles mandaram alguns aqui e a gente está selecionando 10. É um livro introdutório, mas que às vezes você pode recomendar, entregar para um estudante de direito, para um sobrinho, sempre, né, uma linha mais, sabe, daqueles livros da Brasiliense, e conta histórias do fascismo em várias partes do mundo. E quem der 10 reais de superchat hoje está concorrendo ao livro. São dois livros que a gente vai entregar hoje aqui.
Isso, olha só, a Márcia Borges diz: quero ler quando terminar a biografia do Lula. Obrigada por esse jornalismo sério que eu espero todo dia para ficar muito bem informada. Obrigada a você, Márcia. E tem a Leda Terezinha: desejo a todos um Natal de paz e esperança. Não consigo usar a palavra feliz, porque tudo está muito triste. Eu comemoro somente a vinda de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Leda.
Obrigada, Leda. Carinho no seu coração, querida.
E o Leonardo Reis diz: Rovai, você coloca uva passa em tudo na ceia?
Não. Eu como uva passa separado de tudo, mas adoro uva passa.
Só para explicar, porque ontem a gente fez uma live aqui de fim de ano e o Rovai estava comendo uva passa na live, Lênio, por isso ficou a piada aqui. E tem aqui o Hélio Azambuja: então é Natal, e o que você fez? Quando termina? E nasce outra vez.
Inácio!
Rimou, né? Abraços desde Porto Alegre para Adri Rovai e professor Lênio. Lula 22, diz o Hélio. Muito obrigada, Hélio. E tem aqui também um novo membro chegando, a Gis Paz, muito bem-vindo aqui ao canal. E tem aqui também o Adriano Nunes: tô no sorteio, um Natal e Ano Novo com saúde para todos. Deixo uma pergunta ao Dr. Caseiro, que estará daqui a pouco no segundo bloco do programa. A perspectiva científica de sairmos dessa pandemia ainda em 22, grande, forte abraço a todos da Fórum. Obrigada, Adriano, a gente faz mais tarde.
Tem o Rosângela Sabino dizendo: obrigado ao Dr. Anistrek por defender o Estado de Direito. É isso mesmo, Lênio. Foi uma das pessoas que se dispôs corajosamente a enfrentar todo esse autoritarismo do que eu chamo de gangue. Eu não consigo dar outro nome. Lênio, eu queria até te encaminhar uma pergunta nesse sentido. Esses caras estão saindo do Ministério Público para não serem processados, para não sofrerem processo, e estão indo se esconder nos cargos de parlamento. Né? Porque vão ter eleições, eles vão se eleger. Tem gente para votar nesse pessoal aí para cargo proporcional. O Moro não vai se eleger, mas eles vão. Aí eu te pergunto: como fazer, como dar sequência à investigação? Existe juridicamente algo que possa ser feito? O que, que a sociedade pode fazer?
O que daria para fazer? E aí precisaria, por exemplo, um fator novo, né? Que precisaria, por exemplo, é que um dos delatores, dentro daquilo que se sabe e que apareceu há pouco tempo, o DCM mesmo fez mostrou, e esses diálogos todos, mostrava ali, por exemplo, o Dallagnol fazendo uma discussão com o Baruco, um desses aí, para dizer, olha, põe o PT junto, lembra disso? Senão não passa a delação. Então, se alguém desses protagonistas desse episódio falasse, seria o elemento externo do gatilho pelo qual se poderia... Porque hoje, o que nós temos, e aí garantias processuais valem inclusive para eles, e nós somos democratas, nós sabemos que, por exemplo, eu não posso utilizar aqueles diálogos para processá-los criminalmente, eu posso utilizar os diálogos politicamente, posso utilizar a favor do réu, mas nunca contra eles em termos criminais. Isso já está mais ou menos discutido, né? Tanto é que, para evitar isso, o próprio Supremo, quando declarou Moro parcial, lembra disso? Ele usou 7 elementos e não usou nenhuma das provas essas aí do que o do Gatti, do pessoal que do vermelho, para não dar esse problema. Então, veja que a gente, toda hora alguém diz, ah, aqueles diálogos que são prova ilícita, mas nunca foi usado isso. O que se usa, e com toda a legitimidade, poderiam ser usados a favor do Lula e a favor de todos os réus. Nem foram usados, mas não dá para contra eles. Mas teria que ter um fato novo, um gatilho. Por exemplo, se alguém desse o Palocci, alguém falasse e dissesse, olha, eu estava fazendo... Então, aí veio o Moro e, o Carlos Lima e o outro Dallagnol e disseram para modificar e tal. Aí você tem o elemento que dispararia e faria com que aí se fizesse uma tanto no plano de uma CPI mesmo, né, tanto no plano de uma investigação criminal. Agora, assim como está hoje, sem nada acontecer, eles estão impunes. Isso tem que dizer. E eles sabem disso. Claro que eles vão buscando aí uma imunidade, porque sempre há o perigo. Muda o governo, por exemplo, muda a Polícia Federal e muda todo. Muda o governo, ministro da Justiça, etc. E um desses caras que fizeram essas delações se sente encorajados, se sentem livres, porque nesse momento o povo todo tem medo, concorda?
Uhum.
Agora, se alguém disse, se sentem livres, disse assim, olha, o que fizeram comigo foi isso, 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 aquilo, e só por isso eu disse isso, isso, isso e aquilo. Ah! Aí você tem o depoimento do cara, e a partir disso, o céu é o limite. Mas, nesse momento, nós não temos isso ainda, né?
Tem algumas perguntas aqui, tem a Maria Angélica Codbelli. Como pode o TSE aceitar a candidatura dessas pessoas? E tem até uma coisa, e até uma Rocha pergunta, o judiciário acabou no Brasil? Então,
Não, assim, ó. O judiciário é cheio de problemas. Veja que o judiciário é cheio de problemas. Tem problemas, mas também ajudou a salvar a democracia e a própria questão da pandemia. Entende? Eu faço uma análise muito serena disso tudo. Embora ninguém seja neutro e nós não temos obrigação, eu sou advogado, vocês não são, nós não temos obrigação de sermos imparciais. Quem tem que ser imparcial é o juiz e o promotor, e que não, nesse caso não for. Mas nós, eu faço uma análise quase imparcial, diria assim, em que eu mostro que, esses dias eu fiz uma conferência para a Universidade de Chicago, mostrando para os americanos também, como no Brasil nós tivemos cinco ou seis grandes decisões do Supremo que salvaram a democracia e a própria questão da federação, etc. Se tirar essas decisões, eu não sei o que nós teríamos com relação à pandemia, a questão do 7 de setembro, nós corremos sério risco, lembram disso? Então, o judiciário não acabou. O judiciário precisa ter controles. E houve muita falha. Os governos de esquerda falharam muito, porque desdenharam do direito. E eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso porque os governos de esquerda não me quiseram como ministro Supremo. Eu posso dizer isso. Portanto, eu sou insuspeito nisso. Então, eu falo de dentro, e sem nenhuma mágoa. Se eu fosse um cara baguado, eu não teria feito toda essa luta que eu faço todos os dias. Enfim, eu faço republicanamente, eu penso nos outros, penso, eu estou bem de vida, eu não estou preocupado com isso, não quero ser ministro de nada. Aliás, não tenho nem idade agora para ser ministro. Então, portanto, eu sou absolutamente fora disso, eu posso falar disso. E nós falhamos muito. E eu dizia sempre para o pessoal, né? Mas eles achavam que um ministro, enfim, tinha que ter uma visão mais diferente. E aí o Barroso, botaram os ministros, nem quero criticar os ministros, e, enfim, eu sou um defensor institucional do Supremo Tribunal, sou amigos da corte, porque inimigos ela tem demais. Então, eu posso dizer isso, que nós temos problemas no Ministério Público e no Judiciário, e que é uma questão institucional, é um longo trabalho a ser feito, começa pelos concursos públicos, que todo mundo não deu bola até hoje, as faculdades de direito, que é uma fábrica de fascistas, uma fábrica de reacionários, isso também tem que ser dito, e pouca gente diz, porque todo mundo quer ficar bem, ou então as pessoas também estão pautadas numa tese assim do tipo, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Então, eu vou fazer uma metáfora. Eu cuido das ovelhas perdidas da montanha X. Então, eu faço uma ONG ou algo assim e cuido e faço faixas. E tudo que é lugar que eu vou, eu cuido e falo, aqui está o protetor das ovelhas. Vou fazer uma metáfora. Então, mas nesse momento, o lobo come todas as ovelhas de todo mundo. Então, nós temos que focar. Isso não cuidamos disso, nós não cuidamos do direito, por um problema de uma análise de esquerda, ou marxiana até, de achar que o direito é superestrutura da sociedade. Ora, o que vitimou a Dilma, por exemplo, foi a política, mas também foi o direito. E quem colocou Lula na cadeia e fez tudo isso, impediu ele de concorrer, foi um gesto político de lawfare, mas via direito. Sempre está o direito. Então, o direito é um fenômeno assim, muito interessante, porque ele nasce desde os gregos para controle do poder. Mas quando ele é o próprio poder, ele não é mais direito. Então, você precisa cuidar disso. Qualquer governo tem que cuidar. O direito é um fenômeno que tem que ser alisadinho. Sabe por que as democracias europeias funcionam bem? Porque é o direito que filtra as crises políticas e não é o contrário. Então, o direito tem que ser alisadinho, acarinhado, alimentar todos os dias, porque na hora H você pode precisar dele. E veja quanto tempo demoramos para que o direito nos respondesse, porque nós fizemos pressão, escrevemos, etc. Eu, modéstia às favas, fui o que mais escrevi sobre a presunção da inocência. Nós fizemos dois livros sobre a suspeição e parcialidade do Moro. Eu escrevi 40 e tantos textos sobre isso. Ninguém escreveu tanto quanto eu. E fomos até que o Supremo acatasse. Claro, tem todo o trabalho dos advogados do Lula merecido, foram gigantes nisso. Mas eu quero dizer que o entorno, por exemplo, quando o Lula saiu da prisão, ele não saiu por habeas corpus naquele sentido, ele saiu por causa da presunção da inocência. Nós fizemos a presunção, eu fiz a ação 44, fui o primeiro, assinei e fui lá defender. Então, o direito tem que estar tão bem cuidado. Nas mínimas coisas, quem é que você vai nomear para o tribunal? Quem é que você vai nomear lá no, Rio, no TRF? Quem que você vai nomear? Você não precisa pensar em nomear partidariamente. Você tem que nomear alguém que cuide do direito para o inimigo e para você. O que ele não pode fazer para o inimigo, e quando você precisa, ele não está aí, se me entende. Então, o direito nos protege de nós mesmos. Mas ele tem que estar aí quando a gente precisa dele. E veja que quando a Dilma precisou, não deu certo. E Lula demorou até que o direito atendesse. Quanto tempo demorou? Só de cadeia deu 580 dias. Perdeu uma eleição toda, uma década perdida, porque foi impedido via direito de concorrer. Por causa de uma coisa chamada lawfare, que é o uso político de quê? Do direito. Feito por quem? Sérgio Moro, Dallagnol, ou seja, nós fazemos a volta ao mundo em poucos minutos e voltamos na lavoura. Neles.
Muito bem. Estamos aqui já com o professor Sérgio Amadeu Lênio. Eu vou subi-lo aqui na jangadinha. Professor Sérgio é da Universidade Federal do ABC, não sei se vocês se conhecem. Lênio Streck é um dos maiores juristas do Brasil.
Conheço.
E você fica à vontade, Lênio. Você está convidado para continuar, mas não sei quais são os seus compromissos aqui.
Eu tenho compromisso. Hoje é Natal, né? Então tem uma série de coisas. Quando viu, Sérgio, quando eu era pequenininho, eu sou de uma família muito pobre, né? Então sou de uma família luterana. Então nós tínhamos que acreditava em Papai Noel, todas essas coisas. Então tinha uma pequena oração que eu tinha que fazer desde pequenininho. Tinha que cheirar a vara do Papai Noel e tal. Era um processo assim de assédio moral em cima das crianças, né? Hoje meus pais seriam processados. Então, e também se existisse Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estava ferrado, teria sido internado. Mas se dizia assim em alemão, é porque todo mundo só falava alemão lá em casa, né? Minha avó morreu só falando alemão. Aí dizia assim: Ich bin klein, mein Herz ist klein, darf niemand. Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Eu sou pequeno. Meu coração é puro, ninguém pode morar lá, a não ser Jesus. Então, o Natal sempre é um troço assim, muito, muito familiar para mim, e sei que o Papai Noel é o sujeito que gosta mais é de quem, dos ricos, né? Então, o Papai Noel Não gosta muito de pobre, não, né?
Lênio, tem uma música, quando eu era
só adolescente... Só o das aí também, Dri. Hã? Ele já entrando, abrindo a câmera, é caseiro. Fala aí, Serginho.
Tem uma música que é totalmente o contrário a essa tradição latarina, eu acho que era dos Ratos do Porão, Papai Noel e Cibatuta. Privilegia os ricos e abandona os pobres. Era o refrão da música.
É isso, é um pouco disso. Então, eu ficava todo tempo lá rezando Papai Noel para dizer assim: eu sou pequeno e tal, Papai Noel. O Marcos chegou também. Amigos, Feliz Natal para todos.
Feliz Natal,
Lênia. Muito obrigada.
Vamos, generosamente nos respondeu agora há pouco. Eu falei, não, depois dessa polêmica com o Dallagnol, eu tenho que convidar o Lênio para vir no programa, né?
Nós precisamos, Sérgio, Marcos, a gente precisa uma Aufklärung aqui. um esclarecimento, um iluminismo aqui no Brasil, contra a razão cínica que está no ar. Essa gente, aquela frase que é do Marx e vice das absitunas, eles não sabem o que fazem, mas fazem a si mesmo, foi invertida na crítica da razão cínica do Sloterdijk, que diz eles sabem o que fazem e fazem a si mesmo. É o cúmulo do cinismo. E nós temos que desmontar essa razão cínica que está aí. Uma crítica da razão cínica que essa gente estabeleceu e tudo o que disso resta por aí.
Ô, Leandro, beijo, Leandro. Eu até entrei aqui, Serginho, então só para te falar, que a minha foi embora. Eu queria mostrar um negócio para o Leandro aí. Ô, Leandro, eu queria te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Todos somos seus fãs do Sérgio, mas olha, eu sou um leitor seu, rapaz, apesar de eu ser um médico, né, infecto, eu queria mostrar que esse teu livro aqui, viu, Leandro? Esse livro é fabuloso, viu, meu caro? Você está de parabéns, porque eu estou escrevendo um livro sobre medicina e literatura. Aquelas... Rapaz, a sua erudição é fabulosa, viu, meu caro? Eu queria te parabenizar. Eu tenho um outro aqui, que você não vai acreditar, mas eu tenho aqui, eu não sabia que você estava aqui. Eu sou um infectologista. Eles conhecem a minha biblioteca aqui, mas eu sou um leitor seu, porque você é uma erudição. O que nós esperamos, viu, Lênio? Rapidamente, você já vai embora, eu vou continuar aqui com o Serginho.
Fica mais um pouco, Lênio. Olha, depois disso, você precisa ficar mais um pouco.
É que eu digo para você, o que aconteceu no direito foi a cloroquina na medicina. Infelizmente, falta erudição, né? Falta leitura, falta conhecimento. Infelizmente, a razão iluminista que nós achávamos que ia resolver tudo, né? Simplesmente foi por água abaixo, a gente tem um bando de apedeuta na medicina, no direito, e aí combinou com isso, Juliano. Então eu queria só vir aqui para te dar uns parabéns, um beijo, Feliz Natal para sua família.
Obrigado.
É um cara que a gente gosta de ouvir, puta, eu não tenho dúvida que você foi uma peça fundamental nessa questão do Lula, e eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o outro Natal nós seremos mais felizes. E eu não tenho dúvida que o Lula não esquecerá de você. Um beijo, Leandro, para você e para sua família. E fique bem. Continue escrevendo essas coisas lindas aí.
Tá bem. Obrigado, querido. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, Leandro. E aí, a dupla das sextas-feiras. Sérgio Amadeu, o leador, o atacante brigador, que não perde uma bola na área. E Marcos Caseiro, aquele camisa 10, talentoso, que faz lançamentos do meio campo para a ponta, que vira o jogo. É a dupla imbatível!
Na bola.
Goleador, hein?
Serginho, nós precisamos muito de tu, né, meu amigo? Eu espero que esse seja o nosso último Natal... Esse último Natal com esse cidadão aí, né? Acho que vamos querer que nosso próximo Natal. Nós estamos felizes, porque a esquerda está sempre feliz, né? Essa coisa de ficar triste é coisa desses caras aí, né, cara? A gente sempre está animado e esperançosos, né? Isso que é legal. Mas olha, Serginho, nós precisamos muito de você. Eu acho que boa parte do que vai acontecer no ano que vem, a gente vai depender dessa questão dessas mídias, dessa questão de fake news. Acho que isso é uma peça fundamental. Eu espero que a assessoria do Lula, que você já esteja colaborando lá, né, Rovaizão? Eu acho que isso...
O Brasil... Eu acho que o Brasil todo vai se envolver, obviamente, de maneira diferente, dividido. Eu acho que tem um espaço, viu, Caseiro, Rovai, Dri, para a militância se organizar. E pessoas que nunca se envolveram na política, elas vão se envolver, porque trata-se de ter a primeira grande derrota do fascismo. Mas o fascismo não vai morrer. Nós vamos derrotá-lo nas eleições, mas nós vamos ter que continuar o trabalho, né, usando essa expressão que foi usada agora de iluminação, de esclarecimento, né, a gente vai ter que continuar, porque destruir a razão cínica não é simples, né? Você vê o Dallagnol, não só nessa polêmica última, mas o Dallagnol ele é a expressão do cinismo, né? Ele é o É o cara, é mais ou menos assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque se eu for fazer o que ele faz, eu vou estar corrompendo a justiça, destruindo reputações por causa do meu arrivismo político, eu vou estar usando dinheiro que era para minha casa, minha vida, para as pessoas de classe média baixa, para se locupletar, para me locupletar. Eu vou estar fazendo coisas assim completamente absurdas. E também entrando pela porta dos fundos, né? No próprio Ministério Público, se aproveitando da família, do compadrio. É um cara. Agora, eu queria dizer o seguinte: o dispositivo que está em operação aqui, que é feito pelo direito também, mas é um conjunto de ações do fascismo. Eu tenho insistido muito nisso. O neoliberalismo, o grosso dele, caminhou para romper com a democracia, portanto, para romper com as regras do Estado de Direito e para tentar consolidar uma lógica onde as empresas, em especial as grandes corporações, elas estejam acima de tudo e que transforme todas as pessoas em unidades empresariais, submissas, subordinadas, numa assimetria jamais vista. E para isso é preciso quebrar direitos sociais, quebrar direitos trabalhistas, é preciso destruir o avanço da racionalidade de esquerda que desde o século XIX a gente conseguiu. Vou dar um exemplo. Vocês devem lembrar disso. O próprio Norberto Bobbio, o próprio Humberto Cerroni, que tem um livro muito lindo sobre o partido político, um livro das antigas, ele mostra que quem lutou para ter a possibilidade de ter um representante de trabalhadores que pudesse abandonar a fábrica e ser parlamentar, para ele fazer isso, ele ia morrer de fome. Aí ele precisava ganhar um salário. Aonde surge o salário de deputado? Da esquerda. Por quê? Porque é quem não é burguês, é quem não vive de renda, é quem precisa sobreviver. E olha como a burguesia distorceu esse mecanismo posteriormente e transformou no que nós estamos vendo aí no Congresso Nacional, o que os liberais chamam de classe política. É o cara que vive de mandato há 50 anos, ele não é um representante mais. O que, que o senhor é? Ah, eu sou um deputado. Como se o cara, deputado, fosse profissão. Deputado é um cara que nem o caseiro que vai se candidatar, ou não, ou Adri, ou Rovai, ou eu, ou qualquer um que tenha uma profissão, que tenha uma ação, e que vai se candidatar como um representante de um grupo social, né? Mas não é isso que acontece. O cara, ele monta uma máquina para se autobeneficiar. Então, por isso que o Lula, viu, caseiro, ele tem que... O Frank veio aí, o Rovai me convidou para uma conversa, eu gostei muito de uma fala do Franklin, onde ele fala é preciso ganhar o parlamento, não só a presidência. Nós precisamos ter maioria parlamentar, gente, porque é ali que está o golpe, apesar de ser judicial ou midiático, ele tem dois componentes que sem eles não se consolidariam, as Forças Armadas e os deputados. Nós precisamos... Forças Armadas é um negócio que vai ter que ser discutido pelos deputados. Nós precisamos ganhar os deputados para poder governar esse país. Porque nós vamos ganhar essa eleição. Eu sei que não vai ser fácil. Nós vamos ter que dar porrada, nós vamos ter que dar... Mas nós vamos ganhar a eleição de presidente. É isso. Vocês não acham?
Muito bom. Antes de passar para o caseiro, deixa eu ler aqui alguns superchats. E lembrar, galera, que a gente está sorteando hoje um livro, né, Rovai? Mostra aí o
livro. Eu vou mandar um para o Caseiro, um para o Serginho, o livro do Julian.
Fascismo ontem e hoje. Então,
manda. Julian Rodrigues, Fernando Sartre Ferreira. Né? A gente está sorteando dois livros aqui hoje para quem der mais do que R$10 de superchat. Aproveitem, ainda tem poucas pessoas.
Né?
né? Isso aí. E em breve vamos ter um livro novo na praça também, né, Serginho?
Opa, ô Rovai, e falar nisso, ó, eu tenho que te mandar umas provas para você dar uma olhada do. Depois a gente conversa. Depois do Natal. Deixa eu
ler aqui o superchat, passo para o Caseiro. Marcelo Matos diz: a família Fórum, um feliz Natal com o Dr. Marcos Caseiro 22 na Leste. Olha só.
Aí, Caseirão. Já...
E tem aqui, olha só, tem várias mensagens aqui. Cibele Simão, grande beijo para a Cibele aqui de Santos. Bom dia e feliz Natal a Fórum e a todos que colaboraram com a informação de qualidade. Parabéns, Fórum, um grande abraço. Para
Cibele, que está sempre aqui com a gente, figuraça, uma pessoa muito querida. Conheço a Cibele, lá já vão-se 30 anos.
Exatamente.
E ela sempre do mesmo lado ali, coerente.
Né? E tem aqui também, olha só, comentários, Dr. Caseiro, a todos da Live Natal, a Mara Lima. E tem a Isa Lima, parabéns, Rovares, tem escolhido pessoas maravilhosas para o programa.
A Adri também participa das escolhas.
Exatamente. Caseiro, é com você. Você acha que o Lula vai? Que pergunta
eu Sérgio, tenho duas perguntas para o Caseiro. Mais... Essa daí que a Adri está fazendo. Faz aí, Adri.
Se o Lula vai ganhar no primeiro.
E outra, Caseiro, que as pessoas estão desesperadas para saber sobre a questão da vacinação das crianças.
Exatamente.
Antes de você chegar, muita gente já estava perguntando isso para você.
Vamos falar. Primeiro, viu, eu queria agradecer aqui. Você sabe que ela mandou até um superchat aí, que foi o Marcelo e a Graça. Estiveram lá no dia do meu aniversário, cara, lá no CRAS, me deram um cartão lindo, me deram uma orquídea. Ele me deu um monte de livro, cara, um livro do Prestes, da história da biografia do Prestes, um livro de medicina que eu não tinha, cara, um livro de história da medicina. Então, um beijo aí, Marcelo, grande Marcelo e Graça, viu? Vamos estar juntos, certamente. O Caseiro não vai fugir da luta, não. Vamos junto. Esse agradecimento aí do meu fundo do coração. Agora, eu tenho dito muito isso. Eu acho que tem duas questões importantes, né? De tudo que o Serginho falou, que é fundamental aí. E isso vai ao encontro do que está acontecendo nessa questão da vacina. Eu queria dizer o seguinte. Eu nunca usei muito esse termo aqui. E eu queria dizer que e se mantendo isso, essa discussão que se tem, essa questão de se abrir uma consulta pública, isso tem um nome, isso chama genocídio. Neste momento, não tem outra palavra para esse presidente e para esse ministro, são genocidas. E eu vou dizer mais, para cada criança que morrer, porque morrem duas, estão morrendo duas crianças agora por dia, de Covid, tem que ir para a conta integral desses dois bandoleiros. São bandidos. Por quê? Essa vacina está aprovada no continente europeu, né? Pela EMA, provavelmente uma das agências de vigilância sanitária mais rigorosas do mundo. Está aprovada nos Estados Unidos, onde mais 7 milhões de crianças vacinaram. No Canadá. Veja, é uma barbaridade o que estão fazendo. E por que estão fazendo isso? Aí vai o que o Serginho estava falando. Eu acho que isso é, na verdade, para manter esse grupo de terroristas, entendeu? Ativos na mídia, para ficar sustentando essa barbaridade. Não é normal que uma pessoa com o mínimo de cultura, o mínimo, que levou as crianças a vacinarem a vida inteira, fazerem isso que eles estão fazendo. Isso é assassinato. Cada criança que morreu, vou falar toda vez que me der espaço, tem que ir para conta desses dois bandidos. Isso é uma barbaridade. Olha, como você vai fazer uma consulta pública de uma vacina para discussão de uma coisa que é técnica? Você entendeu? Isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido. É um absurdo.
Duas pessoas
morrendo por dia de Covid. Entendeu? Isso tem que ir para conta desses caras. Já fizeram isso protelando a compra da vacina lá atrás. Morreu um monte de gente. E agora querem, vão matar as crianças. Né? Se morrer 10 crianças, já é muito. É uma barbaridade. Isso não é uma vacina experimental. Ela foi aprovada, ela passou por ensaio clínico, pelo amor de Deus, é só isso.
E essa história de prescrição médica. Isso aí vai só quem que vai conseguir pegar um atestado médico para dar vacina.
E olha, aqui em Santos, que quem quiser, pede para mim. Já vou passar meu endereço, meu e-mail, passa que eu já vou fazer papel e mando para todo mundo. Isso é uma vergonha. Existe um código, eu vou passar para vocês aqui. É ao contrário. Um pai que não vacina seus filhos, você entendeu? Ele tem, na verdade, ele tem imputação penal por isso. Ele pode receber uma notificação do conselho tutelar, né? Veja, isso é muito grave. Esses caras estão invertendo a lógica da coisa, né? É o direito da criança tomar vacina e uma obrigação do pai vacinar as crianças.
Caseiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado, né, porque eu tenho interesse nisso e tô querendo ver a lógica que eles vão, esses fascistas vão trazer para a eleição, e eles têm trabalhado a questão da vacina com um completo terrorismo para as pessoas menos informadas. Eles estão jogando coisas assim absurdas, né? E a máquina está funcionando, eles transformaram essa questão de saúde pública, né, numa questão de grande relevância para eles, porque eles querem destruir exatamente os parâmetros da ciência. E não porque o iluminismo é falho, porque é, não porque a ciência é falha, porque é, não para superar isso e ampliar a diversidade, mas para vir para valores retrógrados. Então, a questão é que eles estão fazendo uma campanha muito pior do que eles fizeram antes. E eles voltaram com algumas questões que eu queria te falar.
E, Serginho, e veja...
Deixa eu te perguntar. Eles estão usando, junto com a coisa de criança, eles estão retomando o problema do contágio e da máscara. E aí eles falam assim, olha, nas cadeias... ninguém está morrendo. E lá não tem máscara e eles ficam amontoados. Então, a máscara e o contágio é mentira. Eles estão falando isso muito fortemente nos canais. Nós precisamos responder a esses argumentos. Nós precisamos de dados da cadeia, precisamos responder tecnicamente a isso, porque eles estão indo exatamente... para pegar coisas que eles ficam bolando, para destruir o argumento, e aí ele pula para a vacina. Logo, a vacina de criança não existe. E traz para a vacina de criança o argumento, obviamente, o argumento democrático de audiências públicas que tem que ter para um projeto de ponte, para um projeto que não tem premência, onde a vida das pessoas não está em risco. Eu não sou contra a audiência pública, se a gente vai discutir o plano de saúde no futuro. Agora, num momento, como você bem falou, está morrendo 2 crianças por dia, os caras querem fazer audiência pública, é a razão cínica que o Lênio estava falando. Ele traz um negócio e cinicamente apoia. Mas vocês não são democráticos?
Não, sim. Depois dos técnicos da Anvisa já terem aprovado, né? Já sim. Os técnicos, a quem cabe aprovar, já aprovou.
É isso, cara. Isso aí é uma questão técnica. Veja, você vê como ele muda de discurso. Lá no começo falou, olha, no momento que a Anvisa aprovar, está aprovado. Mas esse foi o discurso lá atrás, né, que ele falou. E aí, os caras estão passando isso mesmo, essas fake news de, por exemplo, a vacina foi feita em rins de feto, a vacina causa câncer. Veja, e os adultos que tomaram? E os adultos que tomaram a fase da vacina mais usada no mundo? Não tem lógica. Isso é para manter o gado, a militância. Agora, é inacreditável como essas pessoas, né, não conseguem fazer, e é que a gente estava falando até com o Lênio, não tive a oportunidade de falar rapidamente. É isso, nós temos uma população pauperizada, uma questão cultural muito grave, que recebe essas informações, né, e acabam ampliando. Vocês não têm ideia o quanto isso é forte. Eu recebi aqui de amigos, né? Olha aqui, ó, um cérebro cortando, ó, cheio de... olha os casos aqui de é de trombose. Eu perguntei e falei, meu caro, quantos amigos que você tem que foi vacinado? Ah, oh, nenhum. Porque eu não vi nenhuma trombose, eu sou médico, atendo todo dia. Então, tá vendo? É uma sensatez, cara.
Meu filho Lucas, de 13 anos, tudo bem, ele fez 13 anos. Ele já tomou, porque ele tem um problema de uma crise respiratória grave, ele tomou duas doses da Pfizer. Ele já tomou. Ele vai muito bem, obrigado. Cadê o problema que eles estão dizendo? Aí você pode falar, ah, mas cada criança tem um organismo. É verdade. Mas aonde está na Europa, nos lugares que vacinaram, as crianças que eles estão dizendo que não pode? Esse ministro, ele é o ministro da razão cínica.
Aproveitar esse termo. Capaz.
Ele é pior que o Pazuello.
Pior.
O Pazuello não era médico. O Pazuello não era médico.
Agora,
ele é um energúmeno só.
Agora, se uma pessoa desinformada olha todas essas fake news que estão aí rolando contra as vacinas das crianças, ela realmente vai se ela acreditar naquilo, ela não vai vacinar.
A gente
fertilidade, é tóxico, é tudo quanto é coisa que essa vacina
faz. A gente balança. A gente balança, não é verdade? Você fala, puta, a gente balança. Eu faço a comparação, o Rovai, Dri, Sérgio. Olha só, eu vou falar o nome aqui, mas nós tivemos um ministro, foi ministro lá da Dilma, lá, que é muito. Que, meu, naquele momento, daquela enxurrada anti-PT, aquela coisa, as pessoas ficaram balançadas, falaram, meu, eu vou sair fora do PT. Como tem amigos que vocês sabem, que foi vereador aqui, sabe, que saiu do PT. Aí, veja, aí que tá. Você começa a receber tanta informação que você balança, entendeu, rapaz? É a mesma coisa, né? Você tem filho pequeno, você recebe, por mais que você fale, mas será? Será que eu vou arriscar? Então é incrível, isso é um desserviço absurdo, né? Veja, 3 mil crianças já morreram, tem 7 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos. Eu pergunto, é a nação, né, Estados Unidos e Europa, você acha que esses caras, meu, que são absurdamente rigorosos, e eu dar uma vacina que ia causar câncer nas crianças? Pô, pelo amor de Deus, é o bom senso mais mínimo que tem, entendeu? Como é que é?
Agora, eu estava vendo, por exemplo, aquela capitã cloroquina. Ela fez uma postagem que foi compartilhada aí por toda a rede bolsonarista, Carla Zambelli, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro. Eu sou dizendo, eu como pediatra, como lá eu tenho lugar que fala, né, para falar, e aí detona dizendo que não, que é uma vacina que é experimental, aí joga, agora cabe a você, pai, decidir. Isso com isso.
Não, o Bolsonaro. Essa,
né, desinformação que rola,
o,
né?
O Bolsonaro, Dri, ele está dizendo que só vai autorizar a vacinação para crianças se os pais assinarem um termo de compromisso. Quer dizer, imagina, Caseiro, você que trabalha no SUS há mais de 30 anos, como é isso é possível? Quer dizer, o pai vai ter que autorizar o filho. Cara, maluquice. Justamente para impedir que a vacinação aconteça. Agora, eu queria entender o seguinte, né, colocar essa pergunta para vocês aqui. O que, que ele ganha com isso? Eu fico me perguntando.
Eu porque sei.
Ele perdeu base eleitoral por conta dessas maluquices. O Trump mudou de posição nos Estados Unidos, o Bibi, o Netanyahu, em Israel, perdeu a eleição agora, mas se segurou porque fez um puta programa de vacinação. Esses caras são de extrema-direita. Qual é o cálculo do Bolsonaro? Eu fico me perguntando.
Então,
eu já não consigo mais perceber.
Não, ó, Rovai. Existe um dentro da extrema-direita, os grupos hegemônicos hoje, infelizmente, eles estão... eu tenho falado recorrentemente disso. Eles praticam o anti-iluminismo. Eles praticam o debate contra a razão. Eles praticam o debate contra a ciência. Por quê? Porque eles querem invalidar o debate baseado em fatos. E isso não é um chute, isso está descrito, isso é fundamentado quando eles dizem que o debate racional conduz ao marxismo, conduz ao agigantamento do Estado. E nessa lógica, eles chegam a falar que o Jorge Soros é comunista. Eles chegam a falar que vacina A lógica é o seguinte: eu tenho que arrebentar o debate que tenha fundamentação, o debate que tenha aquilo que o iluminismo coloca, que é aplicar a razão, mas a razão tem o lado da empiria. Eu não posso falar Eu acho que existe o multiverso, né? Porque eu vi um filme da Marvel. E aí eu fico só na razão. Não, no caso da medicina, você tem teorias, mas elas passam pela prática. Elas passam pela empiria, elas passam pela confirmação. E eles querem destruir exatamente essa questão. E eles não estão só nesse processo, porque eles querem substituir tudo isso por valores retrógrados, pelo que eles chamam de neorreacionarismo. Siga o líder. E o Bolsonaro faz isso. Ele agora vai aprofundar essa ação. O grave é que esses médicos que ele arregimenta são médicos, em geral, que têm interesses obscuros. Eles têm interesses que estão sendo ocultados. Nós precisamos começar, e o jornalismo investigativo precisa começar a fazer isso, mostrar o que tem por trás destes médicos que estão reforçando argumentos que não têm validade científica. Veja bem, quando eu falo, uma vacina foi autorizada pela Anvisa, por mais que você critique a Anvisa faz uma série de procedimentos e ela libera. Para eu, médico, criticar isso, eu tenho que apresentar os procedimentos, mas eles não apresentam, eles se apresentam no YouTube, eles não sentam aqui ou não respondem uma entrevista com um jornalista que tem a capacidade de ter essa qualidade de traduzir questões de científicas ou da ciência médica para o senso comum e falar para ela, me fundamente aonde você sustenta isto. Porque nós estamos dando colher de chá para esses médicos. O Conselho Federal da Medicina, ele já pulou, ele está se escondendo. Você lembra o vídeo que apareceu do presidente dizendo, ele falando com um cara, um médico de Goiás caseiro, ele falava assim, olha, o procedimento normal não é esse, porque normal nós tínhamos que rejeitar o tratamento precoce. Mas olha o que ele assume entre eles. Mas nós precisamos traduzir essa questão e mostrar o seguinte. Isso é a guerra que eles estão trazendo. Nós estamos, na verdade, numa fase de uma guerra muito profunda contra o fascismo, porque é o que eles estão nos trazendo. Eles precisam arrebentar os intelectuais, a cultura, a educação e a ciência. É isso. Repare, o cara, veja bem, o que o Bolsonaro vai apresentar para a ciência, para a cultura, para a educação e para a medicina? Me fala, o que ele teria para falar assim? O que ele teria para apresentar para todos e todas que estão aqui? Nada! Porque, na verdade, ele veio para destruir tudo isso. Ele veio para destruir. Então, cabe a nós não fugirmos e ficar numa discussão. A minha opinião é que a gente deve trazer os fatos e desmoralizar o cinismo com os fatos. É isso.
Olha só, Caseiro, acabei de receber uma notícia aqui que o CONAS rejeitou a obrigatoriedade da receita médica para vacinação de crianças com Covid, que é o CONAS, é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E em uma carta de Natal, rejeita a obrigatoriedade da vacinação. Uma carta assinada pelo presidente Carlos Lula, aliás, já tem um nome bonito, né? O grupo afirma que crianças não precisam ter medo de vírus, pois a imunização contra o coronavírus é segura e eficaz. Eu sei que ninguém gosta de agulhas, mas vocês precisam ter medo. Cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças. Ela, inclusive, já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo, pontuou o conselho, vai, continua, enfim. É uma boa notícia, né, Caseiro?
Não, sem dúvida. Agora, a gente precisa ver esse nível. Você tem que entender que, para que isso ocorra primeiro, você sabe que tem uma lógica dentro do sistema único. Quem compra a vacina é o governo federal. Então, de alguma maneira, nós estamos na mão do governo federal fazer o empenho para comprar as vacinas. Então, não adianta o CONAS liberar, que certamente isso é bobagem aqui na rede, entendeu? Vai chegar, vai vacinar. Agora, a gente precisa ter a vacina. Esses caras estão protelando, não estão negociando. Aí vai chegar um momento e falar, tá tudo bem, vamos comprar. Até comprar, empenhar e tal, isso vai chegar em fevereiro, março. Você entendeu? É disso que se trata. É disso que se trata. A questão, eu vou dizer para você, curto e rápido, é assim, todos nós estamos nos assustando com o que está acontecendo, acho que o Sérgio foi bem nessa linha. É, quando eu estava lendo um negócio, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, acho que muitos alemães chegaram e falaram, meu, né, aqueles que apoiaram o nazismo, como nós deixamos isso acontecer? Né? Como a gente pôde ir atrás desse cara? Eu acho que muitos vão fazer isso, porque esse cara está destruindo. Veja, ele está destruindo o CAPES. Nós estamos sem a avaliação do CAPES. Né? É, eu tenho uma bolsa, eu sou um pesquisador. Eu não, simplesmente eles não deixaram de me pagar. Aquilo está uma zona. Eles acabaram com tudo, estão acabando, você entendeu? Quando as pessoas se tocarem, realmente falar, meu, como a gente pode deixar isso acontecer? Não é verdade? Tudo. Todas as áreas esse cara está levando à destruição. É um negócio impressionante. E você vê que isso era um projeto. Né? Então, eu acho que é assim. Nós temos que continuar fazendo isso aqui, gritando. Né? E, felizmente, a população brasileira, a grande maioria, não ouve esse boçal, essa barbaridade. A gente chegou num nível de imunização que veja o resultado todos. Por que, que os casos caíram aqui tremendamente, as mortes? É da vacina. Né? Então, eu acho que assim, é uma enorme briga que a gente tem pela frente e nós temos que estar juntos. As vacinas são absolutamente seguras, não tem experimental nada. Essa capitã cloroquina é uma vergonha, essa mulher. Ela continua lá no governo, né? Ela estava quentinha.
Você é candidata, né? É que nem todos esses procuradores...
Aquela Yamaguchi...
Ela também, a Denise Yamaguchi...
Vai sair para senadora, é tudo isso aí, é tudo um bando de vaca...
Não, não vai entrar, ela não se elege, não. Não se elege,
não.
Ela vai ter que passar por debate. Isso nós vamos ter que fazer com esses caras.
Ah, porra, vamos fazer isso, certamente. Isso que eu estou aguardando, agora, esperando, ansioso.
O Caseiro, tem um negócio...
Deixa eu só fazer só um segundo, Serginho. Preciso falar, daqui 3-4 minutos a gente encerra... Olha, chegou o Mete do Brasília, vai participar, mandando superchat de R$10, vai participar do sorteio para ganhar dois livros do Fascismo Ontem e Hoje, do meu amigo querido Julian Rodrigues e do Fernando Sartre Ferreira. É um livro que faz um apanhado de todos os tipos de fascismo que a gente teve na Espanha, em Portugal, agora aqui no Brasil, na ditadura militar, na Alemanha, na Itália, no Japão. Então, serve muito bem a quem quer ter uma visão geral para ver como tem similitudes em todos os campos. Livrão, vale a pena, dê R$10, participe do sorteio, Sérgio Amadeu.
Peraí, deixa eu só ler dois superchats aqui. É o Leonardo Reis, posso processar o Estado por não vacinar minha filha de 3 anos? E tem aqui também a Beth de Brasília. Caseiro, a antecipação da terceira dose pode prejudicar a vacinação da segunda dose em algum estado, já que estamos usando estoques e não se sabe se haverá compra logo no início do ano. Boas festas para todos nós. Então, passo para o Sérgio, depois o Caseiro responde. Sérgio?
Não, é uma pergunta rápida. Assim, Caseiro, você acha correto se na época da poliomielite, né, que a gente fala assim, pai, a responsabilidade é sua. O neoliberalismo é fenomenal na sua vertente fascista. Ele joga uma questão extremamente complexa, que é super duvidosa, no pai. Esse papo furado, é o pai que tem que decidir, como tem dito essa capitã cloroquina, ela detona e fala, é o pai que tem que decidir. Mas se ela detona a vacina, se a vacina é perigosa, tem que proibir. Não tem que... O pai... Você quer matar o seu filho ou você decide, pai? Que isso, gente? Olha a responsabilidade em termos de saúde pública. É uma incoerência que não tem tamanho. Ou a vacina é séria, testada e funciona, e, portanto, vacina é coletiva, não é de uso individual, não é de decisão individual, ou então você vai proibir, porque esse papo dessa Capitã Cloroquina é de uma sacanagem atroz. É isso aí.
É exatamente. Veja, eu vou falar, já falei centenas de vezes, é que a gente fala para o nosso grupo aqui que absolutamente entende a nossa fala, né? As vacinas foram o que mudou a história da saúde no globo terrestre. As vacinas eliminaram da face da Terra uma doença chamada varíola. Então, era uma enorme... Acabaram a poliomielite. A poliomielite não foi extinta do planeta porque alguns países, como o Sudão, que estava em guerra, não conseguiram chegar em algumas localidades. Não tem... Poliomielite, pessoal, é aquela doença que deixa o cara com uma paralisia, que você entra em cadeira de roda por causa da vida. Né? As vacinas foram revolucionárias na medicina. Então, veja, não se tem na história vacinas que trouxeram qualquer nível de problema. A não ser uma publicação mentirosa que foi retirada da revista, né, relacionando vacina com autismo. Né? Existem cortes da Noruega mostrando que não tem nada a ver, muito ao contrário. Então, as vacinas são as medidas de prevenção primária mais efetivas que existem no planeta Terra. É simples assim. Né? Nós tivemos a revolta da vacina no começo do século passado, vocês lembram da varíola, Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, né? E só as vacinas conseguiram nos trazer isso que a gente tem hoje, viver 80 anos e muito mais. Então, não dá para acreditar nisso. Essa Capitã Cloroquina é uma bandida, e o pior é que você está fazendo, fez um mestrado sobre ética, né? E é pediatra. Aí é mais inaceitável ainda, né? Então, pessoal, esqueçam desses caras, e eu espero tremendamente que a pressão popular seja forte. Está na hora para que esses caras liberem e comprem imediatamente essa vacina.
É isso aí, olha só, e além de tudo, essa consulta pública não está dando certo. A gente tem aqui, parece que o Ministério da Saúde utilizou um formulário da Microsoft que tem um limite para receber até 50 mil respostas para fazer essa consulta, e o pessoal está dizendo que não tem CAPTCHA, ou seja...
Pessoal, não, é o Tassos Veloso, foi meu aluno na Casper Libero, então. Participei de banca dele, é um cara que trabalha com tecnologia, é um guri bastante dedicado a isso, aí pode continuar lendo.
Não, né? Tem
a CAPTCHA, assim, tem credibilidade.
Que é aquele mecanismo para evitar fraude, né, que faz uma validação, não tem validação de CPF, não tem guarda e tratamento dos dados, a LGPD, né, que é a nova lei aí de proteção de dados, e não roda em plataforma específica para e-cidadania, ou seja, uma consulta pública, além de toda essa questão, ainda tem no, na forma como ela está sendo feita aí vários problemas, né, para receber as respostas. Piada, né, Serginho? Pois é. E olha só,
Serginho está nos estúdios Mantiqueira, né, Serginho?
Estou na Mantiqueira, tô aqui plantando.
Hã? Vai ter porquinho hoje à noite?
Opa, porquinho. Porco e porquinho. Leitão.
Leitãozinho. Saudade.
É isso aí. Tô aqui plantando. Plantando, porque é a montanha que chora, né? A Mantiqueira. É isso aí. E quanto mais preservada ela tiver, mais água ela terá. Infelizmente, é o que não está acontecendo no Brasil de hoje. E vocês devem estar vendo, né? Nós estamos com uma crise ambiental muito forte, promovida pelo governo. Mas é isso aí. Mas só comentar um negócio aqui. Vocês acompanharam, né? O tal do ataque hacker no Ministério da Saúde, em três plataformas diferentes. Olha... O próprio Gabinete de Segurança Institucional disse que encontrou senhas de administradores, do cara que. Pessoas que controlavam os aplicativos, os servidores. O que mostra que era um momento providencial de tirar o certificado da vacina quando estava sendo exigido. Na verdade, nada em tecnologia da informação, Dri, que esse governo fizer tem credibilidade. E vou dizer mais. A Agência Nacional de Proteção de Dados, numa crise como é a crise dos certificados da saúde, dos dados da saúde, sabe o que acontece? Ela some, ela não fala nada. Na maior crise de dados recente, ela não se pronunciou e não disse, olha, já autuei O que aconteceu foi o seguinte, eu sei tecnicamente isso ou aquilo. Não, para isso que tem uma agência de proteção de dados, para atuar em questões que exigem esclarecimento técnico. Porque não basta falar, está uma lei de proteção de dados, tem tanto problema técnico que se não tiver uma agência, ela é letra morta. Então, eu queria só dizer o seguinte, nada que esse governo faça tem credibilidade na área de tecnologia. Nada. Porque pode estar fraudado, pode estar desvirtuado, pode estar com backdoor, pode estar com contador que passa um voto para o outro. Esses caras não são sérios.
Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso Fórum 11h30 de hoje. Um Fórum 11h30 natalino. Caseiro e Serginho já estão convidados para o do dia 31, que será o último do ano. Se tiverem energia para a gente encerrar, fazer brilhantemente aqui a passagem para o ano onde a gente pode vir a voltar a sorrir, né? Onde, quem saiba, haja luz no fim do túnel lá de 2022, já estão convidados para a gente fazer a brincadeira ali na, de feliz, final de ano. Entre nós, a gente faz uma coisa mais rápida, porque 31 está todo mundo no agito. E, Dri, tem sorteio. Sim. E o pessoal está reclamando que a gente não falou do panelaço, que hoje vai ter um pronunciamento do Bolsonaro, acho que às 8h30 da noite, e o Brasil inteiro está se articulando para um grande panelaço. Então, é importante divulgar panela neles, bate com bum, brucundum, não esqueça, deixe ligada a TV para você lembrar, na hora que ele entrar... Você pega aquela panela com um porco e tudo, Serginho, e pau nela, né? E vamos fazer barulho, porque é um jeito, inclusive, de dar uma mensagem de Natal a eles. É. Serginho, nós te amamos. É. Leonardo Reis aí, ó.
A dupla aqui amada. E tem também, não vai? O pessoal lembrando, olha só como a gente tinha que fazer essa pergunta. A gente falou no início do programa que ia perguntar para o Caseiro o que é bom para melhorar a memória, né? Porque tá todo mundo esquecendo tudo.
Caseiro, né? Às vezes eu erro o nome do Luca, Caseiro. Tá feia.
Ele chama o Luca de cara de caramelo, caramelo de Luca, cachorro.
Serginho também tá mal de memória. É outro.
É bom, cara. Eu quero falar até para o Serginho que no garfão é um garfo no leitãozinho, um garfo na panela, na hora do bate-bumbo. Mas assim, olha, pessoal, não tem, é que na verdade nós exigimos muito da nossa memória, né? Tem um cara chamado Ivan Esquerdo, tem um livro que chama Memória. A gente acha que passa muito essa ideia de que a mente não tem limite. Tem, pessoal, tem limite. Cada vez a gente tem mais informação, a gente se cansa também. Isso faz parte, né? Isso não é ilimitado. A gente precisa esquecer algumas coisas para se lembrar de outras. É deixar de comer, deixar de se vestir, a gente não esquece, não. A gente continua fazendo, né? Tem coisas que é melhor que a gente esqueça mesmo, que faz parte. O cara que descobriu o remédio para melhorar essa memória, ele vai ficar milionário. Nós, desafortunadamente, não temos. Vida saudável, isso que é fundamental, entendeu?
Férias,
eu também, né? Esqueci da história do português. Eu já esqueci da minha chão, minha mulher gosta de meu amor, tal. Ela falou, tá tão caro que eu esqueci o nome dela. Ela falou, meu amor, minha querida.
É melhor, assim não dá problema, viu? Não, não é, malandra.
Aí vai dar confusão, né? Mas olha só.
Fala, Serginho.
Memória, para mim, é como musculação. Você tem que usar muito porque você ativa. É óbvio, tem doenças degenerativas, né? Mas eu acho que a memória é legal você usar, você decorar poesia. Eu sei que não tem moda, decore uma poesia.
Os dados são inequívocos. As pessoas que mais leem, que mantêm uma vida ativa, proativa, a cabeça é igual ao corpo. As conexões sinápticas precisam, obviamente, desse reforço.
É isso aí. O Moro na memória.
O Moro tem problema de memória. Ele esqueceu as biografias que ele tinha lido. Não, uma coisa é o normal. Você leu, sei lá, você adora a biografia, lê muitas, mas você não lembra uma na hora, você fica, sabe, sem memória.
Fica nervoso, né?
Não, aí, no caso, mostra que é um total idiota. Porque se fosse um cara que tivesse lido um pouquinho na vez, chutava qualquer. Ah, olha, é a última do Churchill aí, não me lembro o nome do cara que escreveu.
Marighella.
É, eu li a última aí, do Bolsonaro, é boa e tal. Não me lembro o nome do cara que escreveu. Mas é um total idiota, não sabe nem...
Não, ele podia... o Caseiro, ele podia ter pego um grande cara qualquer, Churchill.
Isso.
Aliás, tem uma mega memória. A memória do Churchill. Não, ele não lembra. Ele nem sabe.
O que é a minha Bíblia? É a biografia de Jesus.
E o cara, ele disse agora, é desumano e inaceitável que o governo atrase a vacinação das crianças. Sérgio Moro fez um tweet agora. Cara, é novamente o cinismo. Ele, e na época que ele era ministro da Justiça? Ele não que ele participou daquela reunião onde passava um boi, vocês lembram, né? Isso, ele agora vem se colocando, o cara que defende a luta contra... Ah, rapaz, vai te catar,
Todo mundo
tem memória, memória.
Nós não podemos nem perder nosso tempo falar desse cara.
É verdade, desculpa
esse aí. Feliz Natal. Esse é pro lixo da história, esse vai pro lixo, ele já está, o lixo da história.
Lixo. Sorteia aí, Ruvá e Dri.
Não, antes, a Beth de Brasília está reclamando que o Caseiro não respondeu a pergunta dela sobre os estoques de vacina, porque já estão usando a terceira dose então, para prejudicar aí a vacinação.
Não, isso é uma coisa real. Você percebe o seguinte, na verdade, há uma quantidade muito grande de pessoas que nem tomaram a segunda dose. Tanto é que alguns municípios adiantaram a terceira, veja, não tem vacina sobrando, até as custas. Então, o grande movimento que a gente tem que garantir antes de reforço, já estão falando em quarta dose para imunossuprimido, é que a gente garanta pelo menos a segunda dose na maioria da população. Isso é um fato real, não tenha dúvida. Até porque, vocês, não sei se vocês leram, nós estamos com estoque, está sobrando a Coronavac aqui no estado de São Paulo, né? Porque o governo não comprou mais e tem um estoque de Coronavac, que é uma vergonha. Que, aliás, a Anvisa não aprovou a Coronavac para crianças.
É.
Essa é outra questão importante. Então, veja, tem todas essas questões aí que tem que ser levado em conta, mas é real isso que ela está falando, tem que ter uma previsão para isso, certamente.
É isso aí. Muito obrigada, Sérgio Amadeu, Marcos Caseiro, um Feliz Natal.
Continuem
aí,
aqui que a gente vai fazer o sorteio.
Gente, vocês vão e a gente termina aqui o sorteio. Muito obrigada e Feliz Natal, então, para você e toda a família. Vocês e toda a família.
Paulinha, Bianca, filharada toda, beijos aí todo mundo, gente.
Um beijo a todos. Fiquem bem. Dri, Renato, foi uma coisa boa que aconteceu esse ano, foi conhecê-los, estar junto com vocês e vamos continuar juntos nessa. Beijo, Serginho.
Beijo, Feliz Natal, Serginho.
Ó, deixa eu dizer, aqui está perguntando, alguém está perguntando a Veranice se vai ter segunda-feira. Vai ter. A gente vai fazer todos os dias da semana que vem, fora 11h30, e a gente fez umas entrevistas especiais que a gente vai mostrar algumas vezes, algumas gravadas. Já tem uma com Freixo maravilhosa, Pablo Vilaça maravilhosa. A gente vai entrar, eu faço Fala Vovó, boto uma entrevista, que as pessoas estão todas meio viajando, é difícil conseguir convidados. Mas tem gente que a gente vai tentar trazer aí, se tiver notícia importante, como teve a briga do Leme Streck com o Dallagnol, e a gente trouxe. Vocês sabem que aqui a gente faz jornalismo na pinta do lance. Dri, sorteio!
Vamos lá, Guilherme, gira a roleta aí. Luciano Gomes, então, recebe...
Primeiro sorteado é o Luciano Gomes. Luciano, já dá um oi se você estiver assistindo aqui, né? Você acabou de ser sorteado e mande um e-mail para...
adriana@revistaforum.com.br com seu endereço para a gente enviar o livro para a sua casa. Vamos, então, agora...
Hora da roleta, Guilherme. De novo!
Vai,
Luciano Gomes quer ganhar tudo, não pode, é uma vez só.
Pode ser outro.
Tá viciada no Luciano Gomes aí.
Só falta agradar de novo, Luciano Gomes.
Rubro Negro! Rubro Negro foi o primeiro a fazer doação no Superchat. Ainda pode participar do sorteio, Marcin.
Acabou. Mas a gente vai fazer de novo. Vamos fazer a semana
que vem. Semana que vem tem? Márcia, já considero você. Já anota aí, Guilherme. Para o da semana que vem, Márcia concorre. Ela fez depois, mas está valendo.
É isso aí. Gente, então vamos encerrando aqui.
Rubro Negro, Adriana@revistaforum.com.br.
Exatamente. E, galera, é isso. Uma excelente noite aí, dia de Natal para todos. Bom final de semana, Feliz Natal. E a gente volta na semana que vem, na última semana do ano, para a gente conversar aqui e falar sobre política, os principais destaques. Feliz Natal e beijos.
Beijos e beijos a todas, a todos e todos. Valeu, galera!